ouve, cá estamos nós, mais uma vez, mais um episódio de Eu Quero Ser Seu Amigo de novo. Hoje eu tô uniformizado aqui, ó, de comunidade Ninjitsu, camisa modelo 2002 aqui, ó.
Bah,
fecha em mim aqui,
professor.
Patrocínio da Diadora, mais um episódio com a comunidade Ninjitsu. Está aqui comigo, como sempre, Carol Govari.
E aí, Lelê, tudo bem?
Como é
tudo
que tá,
ótimo,
Carol?
Ótimo, maravilha. Terceira semana aí com a comunidade. É, deveria
poderia
ser
mais, né?
Deveria ser uma temporada, eu acho.
Yeah,
porque, olha, bate
a
história,
né?
Hein? Vamos lá.
E Fred Endres.
Pois é.
Fred,
né?
De
achei
novo.
Achei que não ia me apresentar.
É, três semanas seguidas o cara já não apresenta mais.
É, já tá
em
tipo
casa,
sócio.
Já tô morando aqui
já tá
no
em casa,
é,
né?
Tipo sócio aqui.
Satisfação, galera.
Satisfação.
Obrigada. Carol.
Mais aguinha, né?
Mais
lembrando que
vez.
Fred não tá bebendo já há três anos.
Mas obrigado, Dado Beer aí.
Mas eu e a Carol estamos aqui com a Dado Beer, uma de nossas apoiadoras. Já nos alimentamos com a pizza da Montecchio.
Maravilhosa.
Maravilhosa, pizza maravilhosa. Ainda deixamos um pouquinho pra depois, Margarita, né, Fred? A gente deixou ali pra dar aquela rebatidinha após.
Então agradecer a nossos apoiadores sempre com a gente aqui. Se você está nos ouvindo no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida, você pode nos assistir também em Cubo Play e no YouTube do Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo.
Na rede mundial de computadores, né?
Na rede mundial, na www, World Wide.
Dizem que www é 666, né?
666.
É, a internet é o diabo aí.
O
apocalipse tá aí.
É verdade.
Não, mas
é verdade.
Não vamos desvirtuar o assunto.
Não vamos, não vamos, porque vamos o episódio parou, de hoje pode causar um apocalipse.
Pode.
Aí é que tá.
Hoje a gente vai voltar 20 anos na história, hein?
Exatamente.
Exatamente,
nós estamos,
20 anos.
Nós estamos gravando esse episódio.
Tá na hora de abrir a caixa de Pandora.
Verdade.
Vamos.
Nós estamos.
Tá na
porque
hora.
Assim, ó.
Eu vivi por esse momento.
Vamos falar uma coisinha aqui.
Eu vivi por esse momento.
Esse projeto aqui tem como intuito contar as histórias de uma época que muita gente viveu, mas que muitas histórias ficaram atrás das cortinas, nos bastidores, né? Mas, claro, a gente tá começando, a gente fica meio assim, às vezes, de perguntar uma coisa, porque muita gente ainda tá vivo, os caras têm família e tal, não sei o quê.
A gente ainda tá vivo, é bom, né?
Tem uns que já se foram, né, cara? Da vida, tudo certo. Mas assim, Fred, tu tava falando com a gente já nas semanas anteriores que tu tava te pilhando pra contar uma história que a gente sabe que todo fã da comunidade quer saber.
Ah, sim.
Né? E essa história envolve diretamente a tua pessoa.
Opa!
Que foi o episódio em Porto Alegre de quando a comunidade Ninjitsu abriu o show do Red Hot Chili Peppers. Ah. Porque não foi apenas uma abertura de show.
Né? Não foi.
E uma abertura de várias casas.
Como a... Calma, gente,
casas, calma, peraí.
Como a Carol disse...
Três minutos, gente,
nós
calma.
Estamos completando... vamos completar 20 anos desta data.
14 de outubro de 2002.
14 de outubro de 2002.
Foi o show. 2022, a gente completa...
Exatamente. Então, nós estamos hoje em maio de 2022. Então, daqui a pouco vai completar 20 anos.
Inclusive,
então...
o Gabriel, você aqui estava me falando, ele podia trazer o Chili Peppers
Gabriel
de novo,
da
né?
Opinião?
Claro, vamos botar pilha aí no Gabriel.
Liga pro Anthony.
Eu acho que
qualquer produtora que trouxer o Chili Peppers hoje para Porto Alegre lota um estádio tranquilamente.
Tranquilo.
Aquela vez lotou o Gigantinho, né? Mas a gente tá falando de 20 anos
gigantinho?
Atrás. Na época, eu acho que era 18 mil pessoas por aí, né? Mas o Gigantinho, depois da tragédia da Boate Kiss, só pode colocar 5.300 pessoas
Sério?
Lá dentro, por isso que parou praticamente de se fazer show lá. O grande evento que tem lá todo ano ainda é o Disney on Ice, porque é um evento que usa só a pista, né?
Pista.
Porque é a pista de gelo, enfim. Mas vamos lá. Vou a lá. Gente vai falar hoje aqui sobre este show de abertura, que também é um marco na carreira da banda, artisticamente, né, Fred? Não teria como ser diferente, porque é uma banda na qual vocês se inspiraram muito. Mas este show, como eu disse ali, ele não foi apenas um show de abertura. Ele teve um antes e um depois.
Né?
E é isso que tu quer contar hoje, Fred?
Que tu quer contar, Fred? Conta.
Olha, eu tô a fim de abrir a caixa de Pandora
desse
dia, 20 anos depois. Não,
é porque
a
é o seguinte...
pra falar com a gente
assim,
sobre isso.
Houve todo um processo para esse show acontecer, porque é o seguinte, vamos começar do início, tá? Quando a gente ficou sabendo que a banda vinha pra Porto Alegre...
Isso, me ajuda,
turnê do
ajuda
disco By The Way.
Tu tava com a gente,
disco, gente.
Turnê
do
disco By The Way. E quem estava trazendo a banda para Porto Alegre eram os guris do Opinião. Os guris da opinião, a gente chama de guri todo mundo velho, já que nem eu aqui, que nem o Fred, mas é os guris.
Que veraneavam em Tramanda também,
né?
Guri, tá ligado?
Todo mundo ia veranear.
Perto da casa onde a comunidade se formou.
Exatamente.
tinha o edifício Quebra-Mar, o clássico dos guris da Opinião. Ah. E aí, a gente assim, pegava onda junto na adolescência.
E já existia uma relação muito boa entre eu e os guris da Opinião, porque a comunidade fazia os shows da Opinião, eu já conhecia eles por outras coisas e tal. E aí, quando eles me disseram que ia fazer esse show, eu falei, não, mas quem tem que abrir esse show é a comunidade, né? Eles, não, pois é, vamos ver e tal, beleza. Só que... naquela época, a Warner, que era a gravadora da comunidade...
Não, era a gravadora do... É ainda...
Desculpa, do Red Hot Chili Peppers.
Eles são a
Warner Mundial. A Warner estava lançando no Brasil os Detonautas. É. Então, o Red Hot ia fazer 3 shows no Brasil. Uhum. Rio, São Paulo e Porto Alegre.
Tá.
Então, por intermédio da gravadora, o Detonautas ia abrir os shows da turnê. Mas
sim,
aí
é tipo aquela parada de cartas marcadas. A Warner queria estourar o Detonautas. Mas tem que ser
mercado,
assim, né?
Tudo certo. Mercado. Mas aí entra o pré. Esse show começou muito antes, meses antes.
Meses.
Porque aí a gente, conversando com os guris da Opinião, a gente tá, mas com quem é que a gente tem que falar pra reverter isso aí? É uma pessoa de uma outra empresa que está trazendo a banda para o Brasil e tal. Pô, daí nós começamos a tentar estreitar os laços com o pessoal dessa empresa. E nessa época o Fred era muito meu parceiro na questão assim da chalaça, dos negócios que acontecem no show business.
A gente não morava no escritório, tu também morava, né?
Não morava. Eu só tinha um escritório, a casa dos artistas, que nós tínhamos uma casa, que já falamos.
É que eu morei lá direto, eu era o zelador da casa.
Tu morava no andar de baixo.
Onde é que ficava mesmo?
Ali no bairro Petrópolis.
Era
uma casa que nós tínhamos o escritório da comunidade. Tu entrava no. Era uma casa meio no alto, no morro, assim, mas tu andava pelo andar reto, na porta, era o andar do escritório.
O Nick, o Jander e o Pancho moraram comigo.
Depois, exatamente. E no subsolo tinha um porão, que era onde esse senhor aqui morava.
Tá.
Nos fundos da casa tinha um estúdio onde a banda ensaiava e tinha uma piscininha e uma churrasqueira onde a gente fazia algumas coisas.
Depois construímos um estúdio. Né?
Sim, lá no fundo.
Beleza. Ah, mas enfim.
Ok. Vai lá, Lili. E aí o seguinte. E aí, por indicação dos guris da Opinião, a gente começou a tentar estreitar os laços com os caras da empresa que estava trazendo a banda para a turnê.
Pro Brasil.
E aí, como é que a gente fazia, Fred, para chegar mais perto desses caras? Assim? A gente saía na noite com eles, né?
Claro. Quando os caras estavam por aqui e tal. E aí a gente dava uns rolê. E, cara, essa história prévia, assim... a gente deu uns rolezinhos, assim, mas eu não me lembro muito bem, assim, sério.
Como assim?
Eu me lembro melhor depois que os Chili Peppers chegaram, né, cara?
É, então vamos pular.
Vai.
Né, que a gente dava uns rolê numa casa aí, né?
De
uma mulher aí que...
É, tinha uma mulher que... Porque Porto Alegre tem uma casa muito conhecida... Que
ela
o pessoal
existe?
Chama de Tia Carmen, né? Que tem
não
assim o entretenimento
não
adulto.
Tá.
Mas nós não íamos na Tia Carmen justamente pra não...
Não embandeirar, né?
Isso aí, não embandeirar. Esse é o termo, Fred. Ah, não, vamos embandeirar. Esse é o termo. A gente não embandeirar.
Daí
tinha a casa da dona Shirley.
Que tu ligava pra ela e dizia assim, eu tô indo com 10 pessoas.
É, nós vamos em 10 guri pra ir.
Ela organizava uma private pra ti.
Um time, E aí nós íamos para uma casa.
Com churrasqueira,
com piscina,
suítes,
com quartos e tal.
Quartos,
Enfim,
fazer uma
festa. O rock, né, Carol?
O rock
na sua essência, né?
Sim, entendi.
E aí, nessa casa, muitos negócios aconteceram.
Fechamos vários negócios nessa casa.
Red Hot Chili Peppers.
Red
caso.
Hot Chili Peppers,
Qual é o nome desse episódio hoje?
Red Hot Chili Peppers,
pois
olha.
Por quê? Então, tipo, aí, né, e a gente teve essa aproximação, digamos assim.
Eu lembro de um cheque que eu passei lá.
Cheque?
Não vou contar o valor.
Conta.
Mas
não,
compensou?
Por favor.
Então tá bom.
Não, eu quero saber, conta.
Quanto foi?
R$1.000.
Isso mil reais em 2000 era. Em 2002 era muita grana. Bah, mas era bom esses cachê da comunidade ninjitsu, hein?
Pô, aqui, ó.
A época
esses
do cheque.
Cachê eram bons, hein? Aqui, porra.
Ó. Eu vou mostrar pra quem tá vendo
pila.
Em vídeo aqui, ó. Sabe o que é isso aqui?
Eu vou digitalizar
isso
só pra avisar.
É a agenda. Isso aqui é a agenda da banda em 2002, olha aqui.
Olha, ó.
Mensal 2002.
Eu vou digitalizar
e
só pra avisar.
E aqui eu anotava tudo. Tinha os shows e os valores dos cachês.
Os valores,
quiser,
um cara.
Eu vou digitalizar. Não, não vamos nada. Não antes de eu digitalizar tudo isso.
Ué,
mas
a
aqui,
é patrocinada aqui, ó.
Não, mas vamos. Mas olha ali. Assim, ó. Uma grande.
Vamos ser honesto, né, Fred? Nós estamos contando história de 20 anos atrás. Essas coisas acontecem.
É uma putaria desgraçada.
É
isso aí
mesmo.
Não, mas enfim.
Correria, todo mundo pelado.
Cara. A gente foi guerreiro, tu foi guerreiro, os guris da opinião foram guerreiro. Cara, colocar a comunidade para abrir o Chili Peppers é muito mais, isso significa muito mais do que ter colocado, para mim, uhum. do que ter colocado a minha banda, a banda dos meus melhores amigos, a banda que o Lelê trabalhava. É uma coisa assim que representa para a cena local uhum. algo muito importante que o Opinião Produtora e que o Lelê e que o Alexandre, que a galera fez. Uhum. Tipo assim, porra, aqui tem uma cena foda. Uhum. Quem vai abrir vai ser alguém da cena foda daqui. É. Não vai ser ninguém de Rio, São Paulo.
Porque por mais que houve essa aproximação, houve essa amizade, realmente essa amizade existe até hoje, né? Da gente ter se aproximado de algumas pessoas lá da empresa. Os caras também, mercadologicamente, eles deram conta, não, mas para um pouquinho, a gente tem uma banda no Rio Grande do Sul que leva multidões no Rio Grande do Sul. Então, por que não botar os caras para abrir o show? Vai agregar.
Foi muito bom e deu muito certo. Foi um dos melhores dias da minha vida.
E aí, Carol, aí entrou mais um movimento da produção que foi o seguinte: eu falei com os guris da opinião, olha só, eu preciso que vocês me deem ali, pô, me dá um quarto de hotel ali onde os Chili Peppers vão ficar, pra gente conseguir fazer uma aproximação com a banda, né? E eles realmente, eles deram. Uhum. Eles deram, né? Foram dois quartos, né?
Cara.
Dois quartos que ficaram só eu num quarto e o Fred no outro.
Na suíte fodida,
No hotel Sheraton, em Porto Alegre.
Nossa, nunca vi, nem comi, eu só ouço falar total, assim, não faço nem ideia como é que é dentro.
Não sei como é que é hoje.
Não é nada demais, aquele frio vazio, não é nada demais.
Não é nada demais o Sheraton.
Não, mas aí o seguinte...
Porque eles chegavam um dia antes. O show foi numa segunda-feira, dia 14 de outubro.
E, tipo assim, né? Vem pra cá, o Chili Peppers tá aí, tem um quarto pra ti no Sheraton. Uh-huh. Foi isso, tipo assim, o aviso que tu me deu, né?
Isso aí.
Eu, na época, eu era o único solteiro da banda. Tipo assim, não tinha essa coisa de como é que tu ia chegar pra alguém, né, e dizer, ah, sei lá, né, eu vou lá administrar a chalaça. Então eu me hospedei no Sheraton.
Esse também podia ser um parênteses, podia ser o nome do episódio, eu também
administrando a chalaça.
E aí eu me lembro que uma das primeiras coisas que eu fiz foi ligar pro o Chad Smith, tava lá embaixo, daí eu ia descer e encontrar ele pra começar a agilizar a loucura toda. E aí, mas eu avisei, primeiro eu avisei o Eric. O Eric tinha 5 anos, meu filho. Vem pra cá, ele mora, a mãe dele, morava com a mãe dele ali perto. Traz ele aqui, que eu vou te apresentar o baterista do Chili Peppers. E ele já ouvia desde que nasceu, né? A banda predileta do Eric. E aí ele foi fantasiado de Homem-Aranha.
Que amor!
No Sheraton, conheceu o Chad Smith. E aí foi muito legal. E tem um fã que tirou uma foto. Cara, não lembro se ele tava de Homem-Aranha, não. Acho que eu tô viajando. Eu sei que a gente brincou de Homem-Aranha no quarto do Sheraton. Enfim. E aí rolou uma foto. Tem uma foto lá numa gaveta na casa da minha mãe, que é o Eric, o Chad Smith, eu e uma piazada. Mas aí alguém do Opinião, acho que o Gabriel, disse assim, ah, ajuda o Chad Smith aí, que ele tá sozinho aí.
Mas toda a banda já tinha chegado?
O Chili Peppers?
Sim, mas tinha um detalhe. Tem um detalhe. Um detalhe dessa época era o seguinte. O Anthony Kids, o Flea e o Fruciante, eles estavam... eu não sei o que eles estavam fazendo exatamente, se era tipo um... Não era um rehab, porque eles não estavam...
Era um detox.
Eles estavam fazendo algum tipo de detox, que eles não estavam nem bebendo álcool.
Mas,
sabe?
É isso aí, cara.
Enfim.
Tão... Sim.
Só que o Chad tava.
O Chad tava pro negócio.
Pro game.
É que os outros são caras que já chegaram no fundo do poço e tiveram que parar com tudo para se manterem vivos, né? E tem o livro do Anthony, é bem legal, né?
Fala bem sobre isso.
É pesado, né? Inclusive,
o Frustiante é um cara que já morou no lixo, injetando heroína e perdeu todos os dentes, né? Sei. Tipo assim,
não, é foda.
Os caras são guerreiros fodidos, né? Então... O Chili Peppers está vivo ainda hoje porque eles estão limpos, né? Sem uso de nada, né? Então eles já estavam limpos naquela época. Só o Chad Smith que não. Aí o Chad Smith desceu, graças a Deus, daí a gente se conheceu e tal. E aí ele queria que chamassem umas gurias pro hotel. E aí eu tinha uns telefones, né?
Uns telefones.
A gente pediu para ele, pediu para olhar alguns sites. Eu me lembro que eu pedi para usar o computador da recepção do Sheraton para olhar um site de putaria.
Ah, legal.
De Porto Alegre. Ele queria, mas aí a conexão estava meio ruim, então eu acabei telefonando mesmo. E daí eu chamei umas amigas e o Chad Smith, elas demoraram para chegar, porque elas vinham de Lajeado, eu acho.
Nossa!
E era uma gangue, né? Uma gangue que de vez em quando ia na Chile, mas atuava na Chile, mas elas eram, tinham residência fora de Porto Alegre. É. E aí a gente, chamei. Uhum. Quantas chamou? 3, 4, acho que vai vir 4. Uma tem carro, é a chefa delas e tal. E aí ficamos no bar do Sheraton bebendo, uhum. E sentou eu e o Chad Smith no balcão, uhum. Começamos a conversar, tipo, melhores amigos, uhum. Assim, e aí que ele começou a me falar da vida dele, que, uhum. Que ele estava perdendo a mulher dele, porque ela não aguentou ter um cara que não tivesse nunca em casa,
sim.
Que tivesse sempre viajando, e ele estava a fim de chutar o pau da barraca, uhum. Que ele queria zoar, e que ele amava ela, e que ele queria putaria mesmo. É, tipo assim, ele tava... ele tava...
Um desabafo.
Uma
sessão de terapia, sim.
Muito legal, assim, tipo, o Chad Smith ter essa sessão de terapia comigo.
Sim,
no hotel, a gente bebendo, no balcão do bar. E nisso, a gente esperando, elas não chegavam nunca, ele tava impaciente, né? E nisso... Começou as fofocas de Porto Alegre, de o Chili Peppers, tá? E aí começou a juntar gente no bar do hotel, porque o bar do hotel dá de frente pro hotel, né?
Uhum.
Dá pra rua, né? Começou a juntar gente ali na frente. E aí começou a juntar gente, aquilo ali, entra. Aí começaram a chamar umas pessoas pra entrarem. Aí a galera já começou a pintar. Aí chegou a ganguezinha de Lajeado. E aí o Chad subiu pro quarto com uma, voltou. Tomou uma ceva, subiu pro quarto com outra, voltou. Tomou uma ceva, subiu pro quarto com outra, voltou. E ele passou o rodo mesmo.
Olha!
Mas teve uma que ficou comigo. 20 anos atrás, ela foi lá no quarto do Sheraton guardar uma pistola.
Tô contando aqui. Sim, cara.
Ela pediu pra guardar a arma dela no...
Ela tem que andar.
Ela tava com uma arma.
Guria...
Ela tava com uma pistola dourada. É sério, cara.
Tu nunca me contou isso, cara.
Ela era fã do... Ela era a chefa delas, né?
A chefa andava armada, no caso.
Ela andava armada, cara. Ela tinha uma pistolinha dourada e ela foi no meu quarto guardar a pistola. Então, acabou virando o quarto dela também, o meu. Que guardava ela, eu e uma arma.
Porra, seguro, né? Seguro!
Esse é um quarto seguro.
Uma pistola dourada, maravilhosa.
Nossa!
E aí ela ficou comigo e o Chad Smith ficou com as outras três, né? Apenas três.
Tá, mas deixa eu entrar pra onde eu consigo me lembrar. Ali na parte...
Não, a gente subia, descia.
Isso,
subia,
porque eu lembro que era um entra e sai.
É,
tanto que daí
de amor. No...
Tanto que daí os caras botam um segurança deles ali na porta do bar.
Tá.
Que daí só tava ali dentro ali quem a produção deles autorizava.
Sim,
chegou uma hora que fechou. E eram uns dois, três gringos ali. E aí tava eu, tu, o alemão da opinião. O alemão da opinião. O Gabriel estava também, não tava?
Acho que sim. Com certeza.
Não, mas o Gabriel não assiste, mas o alemão, eu sei que assim, o alemão ficou com a gente até o final, porque acabou.
Será no domingo?
Não, isso, no domingo da noite.
Tá.
Porque daí é o seguinte, mas tipo assim, até pra deixar bem claro, o alemão, quem tava assumindo com as mulheres era o
Chad. Né?
Eu e o alemão, nós ficamos bebendo, mas nós bebíamos uma atrás da outra. Eu não queria nem saber. E era cara a cerveja num bar de hotel.
Porra.
Eu não queria nem saber quanto é que era, sabe?
Ih, nossa,
tava nem aí.
Demolimos,
e uma hora a gente pediu uma cerveja, Carol, e simplesmente o garçom disse assim: acabou.
Acabou a cerveja, vocês
acabaram
com a cerveja.
A cerveja do bar.
É.
A gente acabou a cerveja do bar.
Não, cara, e aí eu achei alguma coisa numa revista, daí eu fui jogar pro Magrão da Opinião. Olha aqui, meu, saiu a matéria, não sei o que eu joguei. E o balcão do bar Sheraton era pura long neck, assim, ó. E aí eu fui jogar uma revista e fiz um strike, assim. Aí a galera assim, Aí eu olhei pro Magrão e disse, Just a Magazine.
It's Just a Magazine.
Aí os gringos, aí virou uma gíria até hoje,
sim,
nossa.
Just a Magazine.
Aí virou uma gíria, até hoje a gente se dá oi, ninguém entende.
É.
Eu chego na opinião, olho pro Magrão e digo, Just a Magazine.
Just a Magazine. Isso.
Foi isso que eu fiz strike nas garrafas. Mas então, aí o... Just a Magazine. Aí foi essa coisa aí, dessa noite. Aí a noite pré-show, ela foi só até umas... 4, 5 da manhã no hotel,
tranquilo.
Né?
Cara, que loucura.
E aí...
Eu tenho só flashbacks, assim, cara.
Então, depois acabou a bebida do bar, acabou a festa, Chad Smith foi dormir, eu fui dormir no meu quarto, eu dormi no hotel, tudo. No outro dia, passagem de som, eu me lembro que daí eu encontrei o Anthony Kids no elevador, e aí eu chamei o elevador no meu andar, eu sou assim, o cara gritando, tipo, ele aquecendo a voz, eu, não pode ser. Aí, bem, bem, abre a porta, tá o Anthony, baixinho. Ele é baixinho, que amor.
Anthony,
e aí, meu, beleza? Ele, beleza. Eu falei, eu sou da banda de abertura aí hoje, né? E ele, tu é da banda local e tá hospedado no hotel? Como isso? Eu falei assim, porque minha casa tá uma bagunça. E aí ele falou, mas ele riu pra caralho. Daí eu falei, ah, ontem com o Chad Smith a gente bebeu todas do bar. E ele ficou assim, o Chad é foda, não sei o que, não sei o que. Chad é foda. Aí foi só isso. Aí...
Porque a gente foi pra passagem de som e ficamos lá. Já depois.
É, porque tinha que passar o som, jantar lá.
Até, tem uma... Eu acho que eu tenho essa agenda do dia, eu vou botar lá no Instagram.
Aliás, Fred, só um detalhezinho antes de tu entrar, agora tu vai chegar no Gigantinho. Isso. Quem estava na porta do Gigantinho, na fila do Gigantinho, sabe quem era? Carol Govalho.
Eu mesma.
Carol Govalho.
Eu mesma.
Essa garota
tava...
juvenil criada leite com pera.
Exatamente.
Não, e não tudo. Só na porta, como ela está numa foto na contracapa da Zero Hora no outro dia.
Também, tudo. Né? Tudo, o pessoal vai lá no Instagram do podcast, vai ver lá a foto da
Como é que foi isso? Tu veio de três passos pro show?
De três passos, a gente veio de uma galera de lá. Legal. Veio, inclusive, filmou em vídeo também.
E veio
só
uma
que
galera
as
de Floripa
não...
também que me mandou um vídeo.
Pois é, a gente...
Podia...
Eu tô tentando achar a Marília, minha amiga, que fez essa... que tinha câmera, fez as imagens na a viagem, tudo. Pô, a gente chegou aqui, veio virado, veio, né, direto pro show. E a gente tava lá muito louco na frente do Gigantinho, na fila. E veio alguém pediu pra tirar uma foto. Foi isso. E aí,
era ninguém menos que o fotógrafo da Zero Hora.
Ninguém menos que o fotógrafo da Zero Hora. Aí, mas não era, era uma rede que não. É uma época que não tinha rede social. Então a gente chegou no outro dia, viu o show, chegou no outro dia em Três Passos, no colégio direto. A gente saiu da frente do colégio. E voltou pro colégio.
Ah, o ponto onde a galera ponto, embarcava no bus.
Isso, o ponto que a galera embarcava no ônibus era o colégio. A gente chegou no colégio, tava todo mundo com aquela Zero Hora. A gente surtou, surtou. Porque era assim, tipo... putz, eu não lembro agora qual que era a manchete. Até vou botar no Instagram porque eu não lembro. Mas até, inclusive, a gente tem fotos. A Marina, uma amiga minha, Marina Meneghel, me mandou umas fotos do show da comunidade também. A gente tirou foto.
Aquele
foi
namorado
assim,
que fala, a guria disse que foi ver
não,
a comunidade.
Tem tudo. Aí foi isso. Eu tenho os jornais de todos esses dias, né? Acabou que eu guardei tudo, porque tem. Do dia 14 tem uma matéria, uma entrevista contigo, né? Falando. Fãs fazem abertura do show e tal. Vocês falando, tu falando da influência
também, né?
Da comunidade. É claro. No dia seguinte tem essa. Tipo, Chili Peppers leva milhões ao Gigantinho. Milhões é ótimo. Milhões ao Gigantinho. Uhum. Que aí tem essa matéria de Siguri que fala, uma reportagem de Siguri fala, eu sou fã da comunidade e a minha namorada que gosta de Chili Peppers. Eu vim pra ver a banda de abertura.
Pois é.
Olha
que
só.
Sorte.
Que sorte. Isso
comprova a teoria dos organizadores do show.
Com certeza.
De colocar a banda pra abrir e agregar público.
Não, eu vou falar. Eu, quando começou o show do Chili Peppers, eu não tinha mais fôlego. Porque foi tão foda, o show da comunidade assim, foi tão aquela... Foi aquele negócio assim, e a gente tinha pintado o cabelo de...
Mesmo.
Pintado o cabelo de spray na época. Eu tava parecendo um Smurf, porque eu tava com cabelo azul. Então tava, tipo, a gente cantou tanto na hora do show da comunidade, que no show do Tibete a gente tava assim, tipo...
Foi um set curto, né, Fred? Era 30
Nossa.
Minutos, não era?
Sete músicas,
mas assim, ó, foi um show alto o tempo todo, né?
Abertura tem que ser assim.
Abertura
né?
É isso.
Tempo todo, não foi um show morno de aquecimento, foi um negócio surreal.
Tanto que, falando daí no show já, né? Tá, passamos som, bababá. Tinha ficado de se falar com o Chad Smith pra fazer uma festa depois do show. Né? Mas aí cada um foi pro seu quarto, não se encontramos em passagem de som, talvez ele nem tenha passado. Mas aí, quando a comunidade tá subindo pro palco, a gente sai do camarim, tudo um corredor atrás do Gigantinho. Chega a van com o Chili Peppers. E o Chad Smith, e aí, velho? Ele desce da van, ele me abraça, ele me cumprimenta. E ele me leva até o palco. Eu entrei abraçado no Chad Smith no palco para abrir o show. Ele subiu e ele aí, depois do show, hein? Qual vai ser? Tipo assim... Não, vamos agilizar uma forte aí, né? Vai ser foda, né? Vamos se falar. Ele tá, então depois... Depois tu vai lá pro nosso camarim, isso aqui. Aí ele subiu, bom show. Aí ele não voltou pro camarim. Ele sentou do meu lado, do lado do side. Side que a gente chama é o retorno do lado. O Chad Smith ficou ali, que o Lelê filmou, né?
Ô, oh, vamos postar esse vídeo aí, claro, lá no
Instagram. Ele passou o show inteiro da comunidade do meu lado, curtindo.
Tem uma hora que ele sai do lado do Fred, porque ele vai buscar o Fruciante e o Fli. Eu não sei se ele tentou trazer o Anthony também.
O Fruciante é namorada também.
Mas é, porque daí tem uma cena que eu faço também, que a gente tem que buscar nas nossas imagens pra postar no Instagram, que eu consigo dar um zoom e tá os três vendo o show da comunidade. Assim, mas vendo e tipo assim,
não,
ó.
Curtindo a
e tu vê que ele tá gesticulando os caras, tipo assim, esses caras são foda, gente.
Mas, ô meu, aí a gente fez o show, o Chad ali, o Chad, a gente puxou um palha-mente, Funkadélico, o Chad... A gente, estrategicamente, a gente...
Sim.
A gente já curtia tocar isso, mas a gente sabia que tinha um link com o Chili Peppers, o Parliament Funkadelic, né? Óbvio, George Clinton é tipo o guru deles e guru da gente também. Chad Smith invadiu o palco, cantou junto comigo ali no microfone, né? Foi um momento muito histórico isso aí.
Que isso tá filmado.
Ah, tá filmado, não é lindo.
Tá. Aí o Chili Peppers, a gente acabou o show, o Chili Peppers fez o show deles, eu olhei alguns momentos ali de cima do palco, alguns momentos eu fui pra plateia olhar o show com a minha mãe, com o Eric na garupa. E aí, depois do show do Chili Peppers, a gente foi convidado pra ir no camarim, e o Chad já tinha convidado mesmo, mas a gente, essa camisa, muito legal o Lelê tá usando, a gente tinha patrocínio da Diadora, da marca, a gente mandou, essa é a camisa de futebol da comunidade ninjitsu, a gente mandou fazer uma... com o nome do Anthony, o nome do Frustiante, o nome do Fli, o nome do Chad. E nós entregamos para eles no camarim depois do show e eles nos convidaram para ficar no camarim com eles. Aquele camarim que parece uma tenda exótica, com sushi, do Chili Peppers, daquela época da turnê. Para quem viu o... É a turnê do By The Way, mas para quem tem aquele DVD clássico, Off The Map...
Ah, não, Off The Map, tá.
Bem antes, bem antes. Off The Map é tipo aquela vibe do Off The Map. E aí que daí o Anthony tava com uma guria daqui. E aí eu dei oi pra guria, porque eu conhecia ela de... Ela mal conhecia, Porto Alegre todos conhecem. E ele ficou bolado que eu conhecia a guria. Porque eles estavam achando que eu era cafetão, que eu tinha trazido as putas pro Chad Smith. Aí ele me perguntou se ela era puta
meu
também.
Deus.
Aí ele ficou bolado. Tu conhece ela?
Bah.
Mas da onde? Não sei o que, entendeu?
Ah,
aí o Anthony me tirando as caras comigo. Cara. Aí eu, não, meu, não tem nada a ver, cara. Não é, não é da equipe lá.
Take it easy,
da
bro.
Equipe.
Relax, mano.
Eu falei bem de boa. E ele, ah, tá, beleza, não sei o que. Mas sério, ele me perguntou, porque... Então, pra ele fazer essa pergunta, é porque ele tinha ficado meio afim dela, tinha curtido ela. Eu não vou citar o nome dela.
Ele mostrou ser bem inseguro também.
Ele, ficou, ele se mostrou bem inseguro, né? É, tipo, o quê? Tu conhece ela? Tipo, tá...
Quê? Já pegou?
É tipo aqueles caras assim, né, meu? Aí, pô, aí conversa vai, conversa vem com o Fli, né? Eu me lembro de conversar com o Fli sobre gosto musical de filho. Ele, a gente falou, falei de que o Eric gostava
tem uma,
de...
uma filha da mesma idade, não?
A Clara, deve a filha bater, dele é mais velha que o Eric.
É mais velha?
É mais velha.
Ah, é mais velha sim, porque eu acho que na época ela devia ter uns 13, 12, 13, por aí.
A gente falou sobre Beast Boys, que era o gosto em comum dos filhos. Falamos sobre Beast Boys. E também daí o Chad Smith chamou o John Frusciante para me conhecer, porque eu tenho o George Clinton tatuado na perna. E aí o Chad disse... Chamou, bah, daí foi um momento muito, sou muito fã do Frusciante, né? Ele vem aqui, John, e aí o John veio me dar oi e tal. Tava comendo um prato de comida, que tinha um catering no camarim, assim. E aí ele me deu oi, me cumprimentou. Aí ele se abaixou e ficou olhando a minha tatuagem, assim, abaixado. Ficou olhando, assim, olhava, assim, tipo, meio catatônico, assim. Ficou olhando a tatuagem. Ah, legal, pô, valeu, beleza. Aí ele virou de costas, saiu andando com o prato e deu de cara na parede.
Assim. Como assim?
Tipo, o Frusciante tava numa fase assim, né, cara? Ele, pum, tá, eu vou pra cá, assim. Aí saiu andando, assim. Aí a gente tava já com a produção e com o pessoal organizando uma festa nessa casa aí, na Shirley, né?
Sim.
Uma festa pós, que a gente falou quantas pessoas iam, que ela tinha que se organizar pra tantas convidadas, né, também, né? Uma casa com piscina, suíte e tal, tudo. E aí a gente, tá, vamos pra lá então, vamos pra lá. Daí foi, eu fui, o Chad Smith foi, e pessoas da produção internacional do Chili Peppers foram, né? Gente da gringa lá, o tour manager deles, tudo. E aí foi, foi uma festa muito louca, né?
Muito louca.
E tipo assim, ninguém é de ninguém, né? Tudo liberado, né? É, tipo assim...
Até que...
Sexo, drogas, rock and roll e... Drogas não.
Não tinha droga,
só
não.
Só sexo.
Era sexo e cerveja.
Na real era só sexo mesmo. Red Hot,
Sex and beers.
É, sexo e cerveja. E tipo assim, uma hora assim eu... Uhum. Os quartos estavam todos ocupados e eu olhei pra trás, tava o Chad Smith transando na... Oh, meu, ele tava com as calças baixadas, meu.
Vou até tomar uma água.
Transando na sala ali, cara.
By the way.
E eu assim, não, velho, eu não vou virar pra trás, cara. E eu pensei que ia tocar com o Chili Peppers, mas não, eu vi o cara transar, né? E aí, meu, tava uma loucuragem. E essa guria que ele transou ali... Ela tinha umas tatuagens de umas entidades aí, uhum, que ela curtia e tal. E essa mina chegou na rua lá, depois que ele transou com ela na sala, ela foi pra rua e ela incorporou um negócio. E ela começou a gritar. Tipo uma pessoa possuída, começou a gritar tanto até chegar a polícia e acabar a festa.
Sério?
Chegou a polícia.
Depois, essa mesma pessoa que... Ele transou na sala, incorporou uma entidade, começou uma gritaria, mas uma coisa assim, ó, de
porque era uma zona residencial.
Tá,
só que a galera que ia lá sabia que não podia fazer...
Mais ou menos.
Altos da Protásio.
Tá.
Altos da Protásio, tá, pra quem conhece Porto Alegre. Okay. Tá, mas uma zona... Ali, Três Figueiras, era okay, por aí. Tem mansão ali. Tá? Ah. E todo mundo que frequentava a casa sabia que era um negócio que tinha que ser discreto.
Ah.
Então ninguém fazia gritaria.
Sim,
as gritarias rolavam dentro dos quartos. E aí tudo que é casa tem gritaria dentro dos quartos.
E aí essa ela baixou um negócio lá e...
Por exemplo, eu...
Chegou a polícia e encerrou e lacrou o lugar.
É que, por exemplo, assim, eu estava...
Sério? Acabou com o lugar?
Acabou.
Não, naquela noite.
Acabou aquela noite, né?
É. Mas não... Eu estava nesse evento.
Fatídico momento.
Eu vou contar também. Fred, eu tô contando, vou contar. Conta. Eu sempre segurei essa história, chegou o dia de contar.
Abram os corações, é que, hoje.
Eu tava...
Da arma da outra.
Os quartos que o Fred falou que tava fechado, eu tava dentro dele.
Só eu tô ouvindo.
Eu tava dentro. Eu tava dentro dele. Eu tava dentro dele, bem acompanhado, muito bem.
Meu Deus.
E o seguinte, só que, tipo assim, eu não ouvi essa gritaria do lado dos fundos da casa, onde tinha a piscina, que tinha essa parte, que tinha conexão com as outras casas da quadra. Porque eu tava num quarto bem de frente.
Tá.
E lá pelas tantas, eu tô ali, porque, já tava ali. Cerveja, tá, aquela coisa, animação, correria, todo mundo pelado. E eu tava ali no quarto. Só que daí é o seguinte, eu nunca me esqueci dessa cena. Porque eu tô deitado aqui, né? Na cama, aqui, aquela coisa, tranquilão. E eu simplesmente, eu vejo no teto da casa, no teto do meu quarto, uns giroflex. Reflexo de giroflex de polícia, sabe? E não era... Porque eu lembro direitinho, eu tava deitado e eu vi um giroflex. E depois eu vi dois... Vi três, porque eles começam a se espalhar. E eu falei, cara, que tá acontecendo?
Meu
e aí eu
Deus.
Chego, porque os reflexos entravam. Imagina uma porta que é uma veneziana, tá? Aquelas portas que são venezianas. Porta de casa antiga. Que tu abre a porta, corre, ela é tipo sanfona, assim. Então tem aquelas frestinhas das venezianas. Então
Deve
eu fui numa frestinha ali e olhei. E era uma fileira de carro de polícia. E já tava a Shirley ali na frente da casa conversando com os policiais.
E aí... O Chad Smith com a gente no meio disso.
E aí eu vi assim, cara, que horror. Que horror, bateu a polícia. E aí eu abro a porta, porque eu queria ver o que tava acontecendo. Aí já era assim, ó. Era um magrão pegando a cueca do outro e vestindo. Mas assim, ó, foi um horror.
Tinha gente na piscina também, né?
Isso, foi um horror. Foi um horror. Foi um horror.
Piscina,
mas aí os caras entenderam, se conversou com eles. Tinha brasileiros lá, que eram tour managers da turnê, que conversaram com os brigadianos e tal. Tipo assim, eu não participei muito dessa conversa, porque eu, tipo assim, ó.
Não, eu
peguei
não,
o meu
velho,
carro
eu
e, ó.
Foi embora.
Piquei a mula.
Eu voltei pro Sheraton, porque eu tava hospedado lá.
Sim, nós voltamos pro Sheraton ainda.
E, cara, chegando no Sheraton, Chad Smith, vamos beber mais.
Meu Deus, ele não tem inimigo do fim total.
E aí nós ficamos ali na recepção e tinha umas amigas nossas até que estavam ao redor, assim, amigas de verdade mesmo, querendo conhecer o pessoal do Chili Peppers ali. E aí nós ficamos ali na recepção até de manhã, assim, bebendo com o Chad Smith. E eu me lembro que uma hora eu disse assim, tá, velho, eu não aguento mais.
Não aguento mais.
Tipo assim, tá, tchau, valeu.
Obrigada.
E aí ele continuou. Lá eu dormi, nossa, fui dormir. E aí, assim, encerrou a noite, né? Com a polícia chegando lá, né? Mas ficou tudo bem. Então, essa é uma história que a gente nunca tinha contado, da outra que largou a arma no meu quarto, da outra que incorporou e chegou...
Porra, muitas revelações hoje, hein? Eu tô chocada.
Que incorporou e chegou a polícia, acabou com a festa do Chili Peppers, né? Ela, literalmente. E aí, no outro dia, o almoço com os Chili Peppers que não estavam na putaria, que o Flea e o Frusciante foram comendo Copacabana. E daí, o Gabriel da Opinião avisou, eles estão indo lá. Aí... eu e o Mano fomos pra lá também, uhum, e almoçamos na mesa do lado, assim, no Copacabana, até restaurante tradicional de Porto Alegre.
Que,
né,
infelizmente fechou
legal
agora na pandemia.
A gente, né, tem uma foto linda juntos, eu, o Frusciante, o Flea, o Mano, o dono, uhum, do restaurante. Tinha uma prima do Flea junto, que ficou minha amiga, assim, uhum, trabalhava no camarim deles. E aí depois eles quiseram dar uma banda em Porto Alegre, depois a digestão, e a gente falou a redenção. Uhum. E a gente explicou para eles como chegava, e é tanto que os paparazzi da Zero Hora tiraram fotos do Flea, do Frusciante, caminhando na redenção. Uhum. E foi a gente que falou para eles irem lá. Aí eu penso, voltando lá no nosso primeiro episódio, quando tinha saído do colégio, era Oswaldeiro, direto do colégio para Oswaldo Aranha, só via Chili Peppers. Quando é que eu ia imaginar que em 2002 eu ia dizer pro Flea, pro Frusciante, dar um rolê no Escalera? E a foto que eles estão na Zero Hora é bem no Escalera, cara.
Puta, é, cara. Eu lembro dessa. Tem, eu vou ver.
É, não, bem na curva ali.
É bem na curva. É. Não, eu vou digitalizar essa imagem.
E outro pós-show, uhum, aí já normal, né? É bem, bem, bem... bem censura livre, foi o seguinte, foi que o Flea tinha um blog, né, que ele escrevia, contando a turnê, que na época o lance era blog, né, não tinha rede, sim, social, ele tinha um blog que ele narrava o que estava acontecendo na turnê, e ele publicou que aquele show pra ele tinha sido, né, que ele tinha visto um show de Porto Alegre, a melhor banda, a melhor support band,
Smith também falou muito, né, bem da gente.
Que ele tinha visto na... eu não lembro se era na turnê ou que já tinha feito um show de abertura.
Falou uma parada tipo de banda que vai abrir o Chili Peppers e que não tenta ser uma cópia de Chili Peppers. Uhum. Que a gente bebia das mesmas fontes que o Chili Peppers. Uhum. Isso é um baita elogio. Bah, né?
Sim, muito foda.
Pô, sem dúvida.
E, claro, não, cada um tem o seu jeito, mas assim... e daí, quando encerrou toda essa história, né, que já estava no dia após, almoço no Copacabana, foi embora... eu me lembro quando eu cheguei em casa, na Casa dos Artistas, lá que eu morava no estúdio, escritório do Lelê, em cima, casa da banda. Cara, eu me lembro que eu deitar na cama, assim, e achar que eu tinha sonhado com tudo, velho.
Ah, eu imagino.
Porque foi muito a fuder esses dois dias,
tipo,
assim.
48 horas, em função, surreais,
assim. E a gente ama... eu acho que das bandas, assim... do final dos 80 pra cá, talvez seja a minha banda predileta, né?
Eu acredito.
E tem um outro detalhe também, que o Fred talvez não lembre disso, mas eu lembro, porque essa entrada deles no camarim dos caras no fim do show, eu lembro que eu tava com eles, a gente já tinha informação da produção. Uhum. Como é que era? A Mônica, né? Mônica Margato. A Mônica Margato, da produção, da empresa, disse assim, ó, junta os guris depois do show aqui no camarim, porque os Red Hot querem receber eles no camarim deles, tá? Então, tipo assim, ó, dá uns 15, 20 minutos depois do show, vem e esteja com os guris dentro do camarim, que eu venho aqui e busco pra levar eles pra lá. Eu avisei eles, ó, eles vão receber vocês depois, tá? Beleza, ok, legal. Daí a gente, eles pegam, tá, vamos lá, que eles querem, é agora. Daí tá, beleza, daí fomos lá. E eu entrou, os quatro guris da comunidade e eu junto, né? E na hora que eles entraram, eu lembro direitinho da cena. O Anthony sentadinho, numa poltrona, comendo, com o prato nas pernas dele. O Frusciante com um prato também, não sei se era uma massa, era uma coisa assim, parecia uma massa, um pratinho comendo assim. O Flea com uma garrafa de água mineral na mão e o Shed com uma long neck. E o Shed, quando ele vê o Fred, eu nunca vou me esquecer dessa cena, ele olhou o Fred e fez assim, Chalaça!
Ele aprendeu o que que era chalaça.
Eu não acredito.
Entendeu? Tipo assim, ele falou chalaça quando ele viu o Fred. E eu vi aquela cena.
Tu ensinou essa palavra em português pra ele, né?
Eu acho que sim, eu não me lembro muito bem.
Não, assim, Carol, tanto que eu não fiquei no camarim depois, porque eu vi aquela cena, eu virei as costas e saí, porque eu falei, cara, pra mim tá bom. Sabe? Pra mim, isso aqui, como o, sabe, como o cara que trabalhava com a banda. E talvez tu não lembre disso muito também, cara. Foda. Mas uma vez, numa conversa nossa num quarto de hotel, cara, eu acho, Fred, acho que foi em Santa Cruz do Sul. Tá? Tenho quase certeza que foi em Santa Cruz do Sul, porque eu me lembro que tinha umas árvores na frente do hotel. Uma vez a gente foi fazer um show lá. Cara, eu acho que era tipo uma Oktoberfest, que não era um show tão tarde, era um show cedo. Nós ficamos bebendo, depois no quarto de hotel. E eu perguntei, tava tu, mano, e o Pancho. E aí eu perguntei pra vocês qual era o grande sonho. Qual era o sonho de vocês, como banda? E tu tinha assim, bah, velho, eu queria um dia tocar com o Red Hot Chili Peppers.
Sério?
Ele me falou assim. E quando eu vi aquela cena do Chad Smith, chalaça! Uh-huh. Sabe? E eu, pra mim, eu, sabe, qual é a minha função como produtor da banda?
Sim.
É botar os caras nas coisas mais legais da vida deles, entendeu? E ele tinha dito isso pra mim. Pô, daí, então o cara tava realizando um sonho dele. E pra mim, foda, tipo assim, sabe? Até porque meu inglês, eu não conseguia me comunicar com ele, sabe? Minha comunicação com ele era dentro da Shirley.
Era organizar Shirley. Red Hot Shirley Peppers.
Foi muito foda, cara. E chegou a me dar uma bad quando acabou tudo isso, sabe? Tipo assim, deu tipo um... Não, foi... Eu parecia que tinha sonhado, sabe? Porque foi muito legal. Tipo assim.
E daí o Chad... Foi o Chad que convidou a banda pra ir junto pra Buenos Aires,
não,
né?
Não, essa história que eu quero explicar.
Que essa história
também
é importante.
Explica
explicar,
porque
né?
Porque vai aparecer
o seguinte, foi o furo da Zero Hora e que não foi bem assim, tá? É que também o tour manager do Chili Peppers deve ser até hoje, o Louie. É um cara bem conhecido, tá? Em todos os vídeos deles. Quem é fã do Chili Peppers talvez saiba quem é o Louie. O Louie tava na festa no hotel um dia antes, aquela que a gente liquidou com o estoque de bebida do hotel. E a gente tava conversando, ele falou que eles iam para Buenos Aires depois. Eu falei que tinha um lugar lá que vendia umas Fender, umas guitarras raras, com preço bom, que na época eu sabia. E ele falou, vem com a gente, se tu quiser.
Como é que isso virou em Chili Peppers convida a comunidade pra...
Eu contei exatamente isso que eu contei e a Zero Hora distorceu.
Saiu uma nota da Zero Hora. Banda vai acompanhar a turnê. Não, pior que eu li no dia... Ué? Não me avisaram?
Ele disse assim, se tu quiser, vem com a gente e vai lá comprar guitarra. Só que, na verdade, ele tava fazendo uma balaca pra uma guria que tava do lado. Ele queria levar ela, entendeu? Ele fez uma balaca. Tipo assim, vem com a gente. Tá, e como? Assim, tá, beleza. Tô comprando uma passagem
vem
agora.
Vem com a gente pra Buenos Aires.
É, tipo vamos, assim.
Pega pra ti.
É, pega pra ti. Pô, pega pra ti. Não peguei aquela guitarra, né, meu?
Porra,
né, mas eu não peguei também pra não criar vínculo, né?
Como é que foi isso? Quem que
pega pra ti? Quem foi? Não. Agora rolou
agora...
um DDA aqui.
Não, eu quero
não,
saber.
O empresário, não. Vou
vocês
citar
não
o nome.
Não vão me manter fora.
O empresário queria...
Não vou ficar fora dessa
seguinte,
conversa.
A gente trabalhava com o Lelê, tinha um empresário em São Paulo que queria trabalhar a banda.
Lembrei muito agora.
Aí o seguinte,
o empresário
aí nós
estávamos
no churrasco
eles.
Na casa dele, tinha uma Fender lá, uma Telecaster Fender.
O cara tinha uma máquina de fazer gelo, lembra?
Pô, hoje em dia, naquela época era de outro mundo.
20 anos atrás.
Tinha uma máquina de flipper também, enfim. Aí ele, no meio do churrasco, ele queria trabalhar a comunidade, só que a agenda toda, tipo, 99,9% do show era fechado pelo Lelê. Ele queria... que a gente centralizasse a agenda com ele, tipo assim. Tá, talvez.
Porque ele era empresário já de uma outra grande banda.
É. E aí...
Empresário não.
Eu bato que legal essa guitarra num churrasco. Aí ele disse, pega pra ti. Aí, meu, esse pega pra ti que ele falou é uma gíria até hoje, nossa.
E tu
toda
não pegou
vez,
a guitarra pra ti?
Eu não peguei.
Pra não criar vínculo?
Pra não, Mas eu acho que eu devia ter pego e não criado vínculo igual mesmo, porque era uma guitarra muito massa. Eu devia ter pego, cara.
Que bom que a gente entrou nessa barca aí, né?
Eu tenho boa índole.
A gente entendeu, quase que a gente entrou nessa barca, hein?
Vai, a barca afundou.
Pá!
Tá, deixa pra lá.
Outro
episódio a gente conta.
Outro, vamos.
Não, esse não precisa contar.
É, né?
Não.
Pega pra ti.
Pega pra ti. Pega pra ti.
Tá, o nome do empresário vai ficar por isso, né?
Não,
claramente.
É,
não.
Talvez ele esteja aí até hoje. É muita gente boa, só que.
É.
Em business não deu.
Deixa pra lá.
Vamos encerrar por aqui.
Ah, então, aí o... Sabe que o Anthony faz a mão, né? Talvez vocês acompanhem no Instagram.
O setlist.
Eu tinha lá no estúdio da banda, lá no fundo, lá. Tinha um estúdio e eu tinha colado numa caixa de som minha, no meus Marshall lá. E aí teve um churrasco da banda que alguém roubou.
Puta, eu não acredito.
E eu acho que foi alguém da Cachorro Grande, cara.
Bah, esses cachorros aí, ó, por Deus, hein? Bah, que chinelagem.
Mas que lugar pra guardar um setlist também, né?
É.
Eu não acredito quem foi. Será que foi o Boizinho que roubou as pizzas naquele dia? Tu acha que foi o Gross? Gross, foi tu que roubou os setlists do Chili Peppers.
Do Anthony Kids, é.
Do Anthony.
Com a letra do Anthony.
Pô, aquele estúdiozinho no fundo da casa do artista, ele funcionou.
Rendeu, né?
Não, nós vamos
criamos
ter que...
O Aproveite Agora ali, né?
É, verdade. Ah. Totalmente influenciado pelos próprios Chili Peppers, né?
É, e na intenção de ser um power trio e voz, né? Tipo eles, né? Até mais pesado que Chili Peppers, sim, né? O disco, né?
Tá aí o assunto do nosso próximo episódio.
É.
A comunidade Aproveite Agora.
Aproveite Agora.
Aproveite Agora, que é o disco de 2003... Disco posso no qual, no meio da turnê, eu me separo deles pela primeira vez.
Ó. Oh,
não chora.
Daí depois vocês quiseram ser amigos de novo? Querido?
Claro!
É, aquela história, aqui, né? Por isso que é o nome e tal. Então é tá, vamos fica pra próxima.
Que baita, Fred.
Já deu,
esse
hein,
vai
Fred?
Render.
Ah, esse assim aí espero. Eu vou...
Chegou o dia de contar essa história,
chegou,
né?
Chegou o dia, é.
Tá 20 anos segurando essa história.
20 anos segurando essa história ainda, Shirley.
Pistola dourada. Ela faleceu, essa pessoa.
Ah, manteve contato, então?
Por uns 2 anos.
Tá, e ela faleceu?
Num acidente de carro.
Nesses 2 anos que tu tava em contato? Logo depois?
É. Enquanto nós tava gravando Aproveite Agora, ela morreu.
Bah, que loucura. Pior que eu acho que eu lembro. Eu acho que agora começou a vir.
Começou a vir.
Começou.
Vai baixar a entidade, vão acabar antes que venha a polícia.
Acaba. Acho que hoje tá bom. Então tá.
É, malaço.
É isso, né, Lelê?
Sem mais comentários hoje. Fredão, valeu.
Maravilhoso.
Porra, velho.
Obrigada.
Esse é aí que tá o barato. Pra isso que nós estamos fazendo isso aqui.
É isso aí mesmo.
Se você ainda não ouviu os episódios anteriores, além do Fred da comunidade, tem Rafael Malenortes, Acústicos Valvulados, tem Marcito e Pedro Por da Ultraman, tem Marcelo Gross, Boizinho, Cachorro Grande, tem eu contando a minha história lá do início, antes das bandas. Venha com a gente, acompanhe todos os episódios. E eu quero ser seu amigo de novo. Valeu, obrigado. Esse vai render.
Valeu, pessoal. Tchau, tchau.